Eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês, como eu disse, uma palavra com base na vida de Neemias. Eu quero falar sobre a vida de oração de Neemias, especialmente a oração que ele fez, que você vai encontrar no primeiro capítulo do livro de Neemias. Mas antes eu quero ler com você uma frase que eu citei aqui algumas semanas atrás, quando estávamos ministrando sobre esse tema, uma frase escrita por um grande avivalista, Hudson Taylor, quando ele escreveu: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Amém? Quando trabalhamos, trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, não é? Eu quero falar sobre o ministério da intercessão. Irmãos, se eu fizesse uma pergunta para vocês aqui, passasse um microfone, e eu fizesse a seguinte pergunta, tem alguma situação na sua vida, na sua família, na sua casa, nas suas finanças? Enfim, tem algo que você se lembra, que você diz: não, eu preciso de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Se Deus não entrar nessa situação, não tem como mudar. Tem aqui? Não é? Tem alguma situação que você diria: se Deus não se apresentar, se Deus não fizer algo, eu não tenho o que fazer, já estou no meu limite, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E eu estou aqui para dizer para você que quando nós chegamos no nosso limite, Deus começa a agir, não é? Deus começa a agir quando nós chegamos no nosso limite. Mas eu quero falar com você hoje sobre uma postura que Deus nos chama a ter, como homens e mulheres de Deus. Não apenas orar. Orar é uma coisa, interceder é outra. Então, eu estou falando com você sobre um degrau a mais, não é? Que Deus está nos chamando. Queridos, em toda a terra, Deus está convocando a sua igreja. Deus está gerando um mover de oração, de intercessão, de adoração, não é? Existe um despertamento na igreja global. Deus está preparando a noiva para a sua segunda vinda. E é como se Deus estivesse despertando a igreja para orar, para interceder, para criar uma atmosfera propícia para que os eventos dos últimos tempos aconteçam. E tudo isso vai acontecer, meus irmãos, juntamente com perseguições que virão. A Bíblia fala sobre isso, mas a igreja do Senhor, como nós cantamos nessa noite, ela não vai parar, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar avançando. E isso tem muito a ver com a nossa postura de oração. Quem foi Neemias? Neemias, para quem conhece a história, quem não conhece, você pode ler depois, é um livro com 13 capítulos, um grande líder, um grande homem de Deus, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, não é? Um homem que aparece num cenário bastante caótico, logo após o exílio em Babilônia, quando os judeus ficaram 70 anos cativos, por uma profecia do profeta Isaías, pela desobediência do povo, foram 70 anos de cativeiro na Babilônia, e agora alguns judeus começam a retornar para casa, começam a retornar ali da Babilônia para Jerusalém, e eles encontram a cidade totalmente destruída, porque Nabucodonosor, 70 anos antes, havia destruído a cidade, não é? Queimado todas as casas, destruído o templo, os muros da cidade estavam completamente destruídos, as suas portas haviam sido queimadas. Portanto, sem essa muralha, sem esses muros, a cidade era uma cidade totalmente vulnerável, não é? Então, as casas precisariam ser construídas e tudo mais. Porém, a primeira coisa, o muro deveria ser reparado para que a cidade pudesse ter a proteção novamente. E tem esse cenário de caos. E nós encontramos este homem aparecendo nesse cenário. Quem era Neemias? Neemias ocupava um cargo de altíssima confiança no Império Persa. Ele era um judeu, porém estava servindo ali ao rei Ataxerxes como copeiro do rei. Qual era a função do copeiro? O copeiro provava o vinho que era trazido ao rei todos os dias. Porque se alguém tentasse envenenar o rei, essa pessoa morria. Não é? Então, o copeiro tinha que ser uma pessoa da mais alta confiança do rei. Um homem de altíssima confiança, muito próximo ao rei. Um homem que gozava de uma alta posição social, reconhecimento, conforto, bom salário. Não é? Uma situação confortável. Neemias não precisaria se preocupar, meus irmãos, com o povo que estava retornando lá para Jerusalém. Porém, Neemias, ele aparece, ele percebe que Deus o havia colocado neste lugar como o copeiro do rei e que o seu trabalho, a sua função não era um fim em si. Não é? Deus havia colocado Neemias numa posição para poder usá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está onde você está. Não é só por causa de você. É para que você seja usado por Deus. Para que o propósito de Deus seja realizado na sua vida. Quem pode dizer amém? Não é apenas para que você seja um homem, uma pessoa próspera. Não é? Um empreendedor, uma pessoa bem-sucedida. Isso também. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida. Mas muito mais do que isso. Deus quer que você seja uma voz naquele lugar. Deus quer que você seja um canal da bênção de Deus naquele lugar. E nós encontramos aqui, nesse livro que tem 13 capítulos, não é? 13 capítulos, vai contar a história para nós da reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vamos então encontrar um homem, como eu disse, visionário, estrategista, mas acima de tudo um homem de oração. Eu fiz as contas, eu folhei ali os 13 capítulos de Neemias para preparar essa mensagem para vocês, e eu encontrei pelo menos 13 vezes, não é? Neemias parando tudo o que ele estava fazendo, 12 a 13 vezes, para orar, para interceder, porque a oração era um estilo de vida para Neemias. E eu quero, para eu falar com você sobre o que é ser um intercessor, deixa eu coloquei aqui uma definição, gostaria que você lesse comigo aqui. O que é um intercessor do ponto de vista bíblico? O intercessor é uma pessoa que se posiciona diante do trono de Deus para orar intensamente em favor de alguém ou em favor de alguma causa. O intercessor é alguém que se posiciona. Na verdade, o intercessor é um mediador, alguém que conhece as duas partes. Ele se coloca entre duas partes, seja alguém, seja uma situação, e Deus, para clamar, para interceder, para pedir que haja uma intervenção divina e sobrenatural naquela situação. O maior exemplo de um intercessor é o próprio Jesus Cristo. Isaías 53 vai nos dizer que ele olhou para cada um de nós na cruz do Calvário, pelos transgressores ele intercedeu. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, ele estava intercedendo por mim e por você, por nossa casa. Quem pode dizer amém? E a Bíblia também diz que ao morrer e ressuscitar e ser elevado aos céus, ele assentou-se à destra de Deus para fazer o quê? Para descansar, irmãos? Para tirar uma soneca? Não. A Bíblia diz que ele assentou-se à destra de Deus para interceder por mim e por você. E isso é o que ele faz até hoje. Diga para você, para alguém pertinho de você, Jesus está intercedendo hoje por você, pela sua casa, bem? Jesus intercede por mim e por você. Interceder é muito mais do que orar. Tem a ver com um posicionamento, não é? Que você assume em fé. Então, você se coloca entre uma situação. Também não é só orar devocionalmente. Não é apenas uma oração em que você agradece a Deus pelo dia, pelas coisas que você tem recebido. Interceder significa colocar-se na brecha, e você faz isso intencionalmente, fica naquele lugar, trazendo a presença de Deus, não é? Lembrando a Deus das suas promessas, eu vou falar sobre isso, até que aquela situação mude. Nós cantamos nessa noite, eu não vou parar de bater, eu não vou parar de buscar, amém, querido? Não foi o que nós cantamos? Nós não pararemos de clamar, até que o reino de justiça venha, até que aquela situação mude, meus irmãos. Foi isso que Neemias fez. Eu quero falar sobre 4 posicionamentos. Eu poderia citar aqui 8, 10 posicionamentos de Neemias, mas eu resumi em 4. 4 posicionamentos dos intercessores. E eu creio que Deus está chamando cada um de nós para esse lugar. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Deus chamou você e eu, não apenas para orarmos, mas para intercedermos, não é? Pelas situações ao nosso redor. Número 1. Primeiro posicionamento de um intercessor: intercessores se sentem responsáveis diante das necessidades que surgem. Se sentem responsáveis. Ou seja, quando um intercessor, um homem, uma mulher que está ligado em Deus, ele convive, ele presencia algumas situações que estão desalinhadas com o propósito de Deus. Uma notícia que chega, não é? Uma enfermidade. Não é? Uma situação adversa que foge do controle, uma situação no governo, no país, o primeiro sentimento talvez seja tristeza e até indignação, mas o intercessor, ele transforma esses sentimentos em oração. Ele transforma a sua indignação em oração diante do Senhor. A resposta de um intercessor nunca é a indiferença. Eu vou lavar as minhas mãos, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver comigo e com você. Tem situações que estão acontecendo ao nosso redor que nós não temos o poder para mudar com a nossa força, mas nós temos o poder de interceder para que Deus mude aquela situação. Então a resposta de um intercessor jamais é indiferença. Um crente jamais deve ser uma pessoa indiferente às situações que acontecem ao seu redor. Surge no coração de um intercessor, quando ele vê algo que está fora da vontade, do alinhamento de Deus, surge um fardo no seu coração. Eu não estou dizendo um peso, ansiedade. Peso é uma coisa diferente. Jesus disse: venham, tragam o seu peso. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Amém, amém, gente? É isso que Jesus disse. Quando eu digo fardo de oração, de intercessão, eu não estou falando sobre ansiedade, um peso que é alguma coisa ruim. Eu estou falando sobre algo que Deus traz sobre nós. Um desejo de orar, de interceder, de permanecer naquele lugar. Então, o intercessor, ele fica naquele lugar até que haja uma intervenção, até que Deus mude, até que Deus faça algo. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias está lá servindo, bom salário, posição, influência, acesso ao rei. De repente, o seu irmão chega com uma notícia: seu irmão judeu havia visitado a cidade de Jerusalém e talvez pensando, seu irmão pensou assim: puxa, se tem alguém que pode ajudar o nosso povo, é Neemias. Ele está num lugar de influência, ele tem acesso ao rei agora. O rei que governava era o rei do Império Persa, que havia dominado o Império Babilônico. Então era o império dominante naquela época, e o irmão de Neemias, eu acho que ele pensou assim: se alguém pode fazer alguma coisa, é o meu irmão, eu tenho acesso a ele, ele tem acesso ao rei, eu vou conversar com o meu irmão. E a Bíblia diz que quando o irmão de Neemias traz a notícia, irmãos, da destruição, as pessoas vivendo na pobreza, os judeus que retornaram da Babilônia, vivendo em completa miséria, humilhação, cidade destruída, muros derribados, o templo totalmente queimado, a cidade queimada a fogo, diz que ele traz essa notícia, e essa foi a resposta de Neemias, a resposta de um intercessor. Neemias capítulo 1, versículo 4: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e eu chorei, porque intercessores também têm sentimentos, nós somos pessoas, nós às vezes sentimos o que está acontecendo ao nosso redor. Eu sentei, eu chorei, e eu passei dias, o que, irmãos? Lamentando. Mas não foi só lamentação, jejuando e orando ao Deus dos céus. Veja que Neemias, ele tem sentimentos, ele sente tristeza, indignação, mas ele começa a transformar esses sentimentos em alguma coisa boa, produtiva diante do Senhor. Ele transforma em oração, ele vai para o jejum, ele vai para a presença de Deus. Apesar de sentir tristeza, quem sabe alguém aqui nessa noite, ou alguns de vocês, estão passando nesses dias algumas situações que têm trazido tristeza ao seu coração. Estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus: transforme a tua tristeza em oração. Transforme a tua tristeza em clamores. Transforme a tua tristeza em intercessão, porque existe uma mudança. Uma chave muda quando nós paramos de lamentar, não é? E saímos desse lugar para interceder, para orar. Nós nos tornamos ativos no mundo espiritual. E nós então passamos a fazer uma parceria com Deus. E quando nós começamos a interceder, mas muitas vezes nada mudou lá fora, mas alguma coisa começa a mudar aqui dentro. Porque a paz de Deus, a Bíblia diz que excede a todo entendimento, ninguém pode explicar, ela começa a encher o nosso coração. Quem pode dizer amém? O intercessor transforma um peso, uma situação difícil, numa responsabilidade. Não é? Nós cantamos essa noite, não é? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Por quê? Porque eu vou trazer mais lenha. Eu não vou permitir que a chama se apague. Amém, queridos? Lá no Antigo Testamento, o primeiro fogo que veio sobre o altar de holocausto foi Deus que derramou aquele fogo. A Bíblia diz que aquela chama, aquele fogo nunca poderia apagar. Como não? Os sacerdotes eram responsáveis por trazer lenha todas as manhãs. Limpavam as cinzas e colocavam mais lenha. Deus chamou cada um de nós para sermos sacerdotes na sua casa. O fogo vem de Deus, mas a responsabilidade de trazer lenha é minha e tua. Diga bem em nome de Jesus. Nos tornamos responsáveis para que a chama não se apague. Neemias fez. Eu tenho usado essa frase em algumas mensagens. Neemias fez o que nós precisamos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Neemias foi orar. Neemias foi interceder. Neemias foi para a presença de Deus. E deixa eu dizer para você, diz aqui que ele passou, não é? Passei dias lamentando, mas na verdade, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, quando as coisas começam a mudar, nós vamos entender que 4 meses se passaram, dias se transformaram em semanas, que se transformaram em meses. Foram 4 meses, sem uma aparente resposta. E enquanto Neemias estava ali orando, intercedendo, algo estava sendo gerado, meus irmãos. Às vezes parece que nós estamos perdendo tempo. Às vezes parece que nós estamos orando e nada acontece, mas está acontecendo, irmãos. Está acontecendo, irmãos. Nós tivemos, eu acabei de dizer, foram milhares e milhares de horas. Se nós somarmos as pessoas, vamos pegar uma média aí, 100 a 150 pessoas que estavam aqui em média. Não é? Nós começamos na sexta-feira às 20 horas, terminamos no sábado às 20 e tantas horas. Se a gente somar as horas de cada pessoa, são quase 3 mil horas de oração. Você acha que isso faz diferença ou não faz no mundo espiritual? Claro que faz diferença. Quantidade também é importante para Deus. Quando existe um só propósito, um só coração, um só foco, não é? Um propósito, e todo mundo junto, não é? E isso está sendo apresentado diante do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5 e 9, que as nossas orações sobem a Deus em taças, como que em taças cheias de incenso. E vem uma resposta depois disso. Parece que enquanto nós estamos no processo, estamos orando, nada está acontecendo, mas o incenso está sendo colocado. Quem pode dizer amém? Capítulo 1, versículo 6. Neemias continua a sua oração. Que os teus ouvidos, Senhor, ele orou dessa forma, que os teus ouvidos estejam atentos. Meu Deus, e que os teus olhos estejam abertos para a oração que esse teu servo está fazendo diante de ti. Diga assim comigo, dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu não sei quanto a você, de vez em quando eu acordo de madrugada, irmãos. Se eu tomo muita água, especialmente antes, né, de dormir. Tem que acordar ali no meio da noite, não é? E às vezes eu vou deitar e a minha cabeça começa assim, não é? Não sei se você já passou por isso, não é? Tem um monte de coisa para resolver e tal. E a cabeça... Mas eu tenho aprendido, irmãos, a transformar isso em oração, em intercessão, de madrugada, amém? Às vezes eu imponho as mãos da Mônica, sem que ela perceba ali, abençoo, profetizo a bênção de Deus sobre ela. Eu lembro dos pastores, eu oro pelos pastores, pela liderança dessa casa, vou lembrando de algumas situações que vieram, que eu fiquei sabendo na semana, não é? Coisas que eu preciso resolver da minha, eu tenho uma relação de pendência, não sei quem faz, eu tenho lá uma relação de pendências, do jeito que eu vou fazendo, vou eliminando, só que sempre aparece mais. Está aqui no meu celular. Quanto mais eu resolvo, mais aparece coisa para resolver. E às vezes eu acordo com essas coisas. Quem passa por isso de vez em quando? Nós precisamos aprender a transformar isso em oração, em intercessão. Porque se a gente fica remoendo, a gente não dorme. Se você transforma isso em oração, em intercessão, você vai perceber que de repente você entregou das mãos de Deus e aquela paz vem de novo. Aí você dorme, você descansa. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? Amém. Foi isso que Neemias fez, dia e noite. Ele não conseguia. Quem sabe ele acordava nas madrugadas com aquela situação. Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer, Senhor? Se essa notícia chegou até mim, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu posso usar a minha influência, o acesso que eu tenho ao rei para fazer alguma coisa? Senhor, me dá sabedoria. E ele ia colocando diante do Senhor. Ele foi colocando, transformando a sua ansiedade em oração, em intercessão. Diga assim comigo, por 4 meses. Querido, pode ser às vezes dias, pode ser semanas, podem ser meses, podem ser até anos, mas eu estou aqui para dizer para você que se você continuar orando, as suas orações não estarão perdidas. Deus vai responder no tempo dele. Intercessores se sentem responsáveis diante das necessidades. Número 2, intercessores não dão desculpas. O intercessor é alguém que tem uma predisposição ao arrependimento. Deixa eu tentar explicar para você. Se o povo de Deus estava sofrendo daquela forma, se Jerusalém estava destruída, se o povo havia sido levado cativo, meus irmãos, é porque o povo havia pecado. O povo havia andado em caminhos maus. Os profetas do Senhor haviam sido levantados. Oh, não faça isso. Tem um abismo ali. Se vocês agirem, lembra o que Deus disse para Moisés? Diga ao meu povo, tem dois caminhos. Aqui tem um caminho da obediência, tem essas bênçãos. Aqui tem um caminho da desobediência, tem todas essas consequências. E o povo de Deus estava sofrendo consequências. Não é porque Deus não era um Deus bom. Deus sempre foi bom, continua sendo bom. É porque o povo havia pecado. E aí, meus irmãos, Neemias começa a entender. Ele começa a reconhecer os erros, os seus próprios erros. E os erros dos seus antepassados. O nosso problema, a nossa natureza, meus irmãos, sempre quer achar um culpado. Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa? Quantas vezes, irmãos queridos, pastor, eu já fiz tudo, pastor. O que eu posso fazer mais? Já quebrei, desquebrei. Já renunciei, desrenunciei. O que eu faço, pastor? E a gente tem que dizer, meu irmão, continua orando. Continua orando. Calma. Deixa Deus agir, põe isso no altar do Senhor. Eu não sou Deus, não tenho resposta. Irmão, nós nem temos. Nós muitas vezes não temos respostas. Mas eu sempre digo algo. Nós podemos não ter respostas, mas nós sempre temos a presença de Deus. Sempre nós podemos contar com a presença de Deus. Até quando as respostas não chegam. A nossa natureza quer culpar alguém ou quer culpar o próprio Deus. Não, Deus está sendo injusto. Por que Deus está permitindo isso aqui acontecer? Neemias poderia ter dito, mas Senhor... Foram os antepassados, tem toda uma nova geração que nasceu na Babilônia. Eles não têm nada. Por que eles estão sofrendo? Por causa dos seus pais. Mas não é isso que Neemias faz. Versículo 6, de capítulo 1. Confesso os pecados que nós, eu, a minha geração e as gerações passadas, nós, os israelitas, nós temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, Senhor. Nós estamos passando, nós estamos sofrendo. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é um Deus mau, não. É porque nós estamos sofrendo consequências das nossas escolhas. Versículo 7, nós agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos seus mandamentos, Senhor, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Irmãos, deixa eu tentar trazer para o nosso contexto aqui. A nossa nação tem pecado contra Deus. E eu e você, como... Deixa eu trazer a tua visão, tentar trazer uma forma um pouco mais ampla, não é? Às vezes a gente acha que nós não temos nada a ver com o que está acontecendo no nosso país. Nós temos tudo a ver, meus irmãos. Nós temos tudo a ver. Eu li esses dias aqui algumas estatísticas que foram publicadas. Um pastor publicou isso aqui. Talvez tenha alguma diferença aqui, mas nesse post ele diz o seguinte, em todo mundo, presta atenção, em todo mundo, a Covid provocou a morte de entre 2022, aliás, 2020 até 2023, 2020, 21, 22, em 4 anos, segundo essa estatística, 20 milhões de pessoas morreram de Covid. Porém, no ano de 2022, somente em 2022, 44 milhões de crianças, 44 milhões de abortos foram cometidos. Infanticídio. Em 4 anos, 20 milhões de pessoas morreram de Covid. Num só ano, mais de 40 milhões de crianças foram abortadas. Você sabe o que significa isso? E o Brasil faz parte dessa estatística? Pastor, não tem nada a ver com isso. Nós temos. Nós, como nação, temos pecado contra Deus. Vocês estão comigo aí? Nós, como, enquanto nação, temos entristecido, ferido o coração do nosso Deus. E quando nós ouvimos algo assim, isso precisa gerar alguma coisa em nós. Senhor, muda essa situação, levanta homens e mulheres naqueles lugares, não permita que essas leis sejam aprovadas. Quem está comigo aí? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Foi isso que Neemias fez. Ele começa a confessar pecados que não foi ele que praticou, seus antepassados praticaram. E ele começa a confessar. E a confissão de Neemias não é uma confissão genérica. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Sabe, Tem um tipo de oração que Deus ouve mesmo, é a oração de um coração quebrantado e contrito na sua presença, que se arrepende, porque arrependimento, meus irmãos, confissão, é confissão. Eu costumo dizer o seguinte, nós tratamos situações, às vezes com casais, não é? Com infidelidade conjugal, é interessante você ver a atitude de uma pessoa que foi descoberta, mas que não tem profundo arrependimento no seu coração, ele só reconhece o que foi descoberto. Vocês estão comigo aí? Mas tem alguma coisa a mais, irmão? Porque isso aqui, ó, foi o que a sua esposa descobriu. Não, foi só isso que eu fiz, pastor. Mas tem certeza? Que não tem mais nada? E depois a gente fica sabendo de outras situações. Irmãos, as nossas confissões não podem ser genéricas. Porque pecado tem nome. Pecado tem lugar, tem quantidade. Tem pessoas que foram envolvidas. Às vezes nós conversamos tratamos situações de casais onde houve infidelidade, e é isso que nós ensinamos. Você quer ver, você quer restaurar a sua casa, confessa tudo, abre o seu coração, deixa Deus limpar, deixa Deus fazer a obra, porque se você não fizer isso, a brecha vai continuar ali, e onde existe uma brecha, Satanás tem base legal para agir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Confissão. Neemias, ele entra nesse lugar, e ele começa a fazer uma confissão genuína, arrependimento. Ele começa a dar nomes aos pecados que os seus antepassados haviam praticado. Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera. E não prospera em nenhuma área. Irmãos, tem gente que não vai, a coisa não vai, não acontece, está emperrado. Por quê? Tem pecado escondido, tem situações não confessadas. Mas a minha Bíblia diz, a sua também, aquele que confessa e abandona os seus pecados encontrará misericórdia em Deus, e a bênção virá sobre a sua casa. Amém? Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Confissão. Neemias, ele, durante esses 4 meses, ele vai para a oração, ele começa a interceder, ele se torna responsável, não é? Ele diz, não, eu preciso ficar, e Deus vai mostrando, revelando, e ele confessa os pecados dos seus irmãos, antepassados, e Deus está ouvindo a sua oração. Intercessores são pessoas responsáveis diante das necessidades. Intercessores não dão desculpas, eles confessam, eles admitem. Em terceiro lugar, intercessores oram com base nas promessas de Deus. Quem aí tem a Bíblia assim no livro? Quem trouxe o livro, a Bíblia? Vamos ver quantas Bíblias nós temos aqui, né? Talvez sejam bem poucas, né? Você tem a sua Bíblia no seu iPhone, no seu telefone, no seu iPad? Levanta aí. Onde você tem a sua Bíblia? Levanta aí. Amém. Levanta aí. A tua Bíblia tem milhares e milhares de promessas. Oração e palavra, caminho de mãos dadas. Amém, gente? Intercessão e palavra de Deus, caminho de mãos dadas. Então, para que você ore, faça uma oração que faça sentido diante do Senhor, você precisa conhecer a palavra para orar a palavra de Deus, para reivindicar diante do Senhor o que ele já disse que iria fazer na tua vida, na tua casa. É isso que Neemias faz. Capítulo 1, versículo 8. Lembra-te, Senhor, lembra-te agora do que disseste a Moisés, Senhor, teu servo. Tu disseste, Senhor, está escrito na tua palavra. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se vocês se voltarem para mim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e eu os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome, Jerusalém. Veja, Neemias está dizendo para Deus, Senhor, você falou isso, está na tua palavra, estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Neemias está ali apresentando, primeiro ele confessa, primeiro ele transforma a sua tristeza em oração e intercessão, depois ele entra num segundo estágio de arrependimento, de confissão, agora ele começa a lembrar o Senhor, ele começa a repetir as promessas. O intercessor precisa conhecer a palavra de Deus. O intercessor precisa conhecer para orar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque tem orações, e meus bênção. Tem oração que Deus não responde. Tem orações sinceras que Deus não responde, nunca vai responder. Ah, Senhor, estou aqui. Essa pessoa me feriu, Senhor, me ajuda. Senhor, será que eu devo perdoar ou não essa pessoa? Está na Bíblia, irmão. Perdão é uma questão de obediência. Ah, eu estou apaixonado por aquela moça. É crente? Eu estou apaixonado por aquele lindo rapaz. É crente? Porque a minha Bíblia diz que a gente não deve entrar em julgo desigual. Está na palavra. Tá na... Então, assim, amém, jovens? Então, ora para ele se converter antes. Traz ele para Jesus. Pastor, mas eu creio de todo o meu coração que ele vai se converter um dia. Talvez depois da gente casar, pastor. Você vai pagar para ver? Nós temos aconselhado alguns que, casamentos que aconteceram isso aí, onde o rapaz disse, ela sabia, ela casou porque quis comigo. Quem mandou? Eu nunca prometi isso para ela, pastor. No gabinete pastoral. Então, tem orações. Irmãos, é isso que Tiago diz, Tiago 4, 3. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Quando você conhece a palavra, você ora segundo a palavra. Amém? Você ora segundo a palavra. Você entende o que a palavra diz, você ora. Você traz a palavra de Deus para aquele contexto. Teu filho saiu para fora, tornou-se, não está envolvido em drogas. A tua Bíblia e a minha dizem que os nossos filhos são herança do Senhor. Diz o profeta Isaías que nós não iremos criar os nossos filhos para a calamidade. Isaías 61 diz, e todos quantos os virem, reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Então você pode pegar a palavra e reivindicar, Senhor, traz meu filho, traz minha filha de volta, porque a tua palavra diz que eles são herança do Senhor. Eu reivindico isso, Pai, em nome de Jesus. Deus está ouvindo as suas orações. Porque a tua oração está alinhada com a palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão Marcos capítulo 16, curados. Tem uma situação adversa de enfermidade, ora, se Deus vai curar ou não, é problema dele. A cura pertence ao Senhor, meus irmãos, o orar pertence a nós, o crer na palavra pertence a nós. Então nós oramos segundo a palavra. Foi isso que Neemias fez. Neemias começa a lembrar a Deus, pastor, mas Deus tem problema de memória para se lembrar de alguma coisa? Acompanhe comigo Isaías capítulo 62. Eu gosto dessa passagem, versículos 6 e 7. Na tradução NVT, o profeta diz assim, ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os seus muros, eles vigiarão continuamente, dia e noite, não descansem. Aqui a palavra é para intercessor, vigias, sentinelas. Aqui é uma palavra profética para pessoas que se posicionam em oração, não descansem, vocês que oram ao Senhor. Põe para mim o próximo slide aqui, a próxima página. Na versão atualizada, diz assim, vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Vós, os que fareis, então, vocês que vão lembrar, lembre, é como se Deus estivesse dizendo, eu quero que vocês me lembrem das minhas promessas. Volta lá para mim, por favor, versículo 7, não deem descanso ao Senhor. Até que ele complete a sua obra. Filipenses diz que aquele que começou em vocês a boa obra, ele é fiel para completá-la. E aqui, vocês precisam orar, interceder. Está falhando aí? Está falhando o microfone? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está falhando? Está falhando de novo, de manhã aconteceu. Então ele está dizendo, não descansem, porque Deus vai completar a obra, mas permaneçam neste lugar orando, intercedendo, clamando, até que a obra seja completa. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Diga para alguém pertinho de você, ore, ore, diga lá, ore até que a obra seja completada. Amém. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa noite?
Vai ter que ver o que está acontecendo.
Aleluia. Até que Deus faça. Você permanece naquele lugar. A expressão aqui, lembrar o Senhor, significa apresentar: Senhor, a tua palavra diz. Eu estou orando segundo a tua palavra. Querido, presta atenção. Eu estou falando sobre legalidade. Se tem algo que tem legalidade, é a palavra de Deus. Deus respeita a sua palavra, porque ele tem um compromisso com a sua palavra, e o diabo também respeita. Aleluia. Esse tipo de intercessão significa apresentar a Deus o que ele já prometeu, não é? Aquilo que ele já disse, o que ele falou. E parece, meus irmãos, que esse é o padrão da palavra. Parece que o nosso Deus quer ser lembrado. Parece que, às vezes, ele atrasa a resposta, porque ele quer que eu e você nos posicionemos. Ele quer que eu e você tenhamos uma ação. E é sobre isso que eu quero falar agora, no próximo ponto, não é? Sobre nós sermos efetivos. Intercessores associam oração com posicionamentos práticos. Lembra comigo? Neemias está aqui orando, não é um dia, não é uma semana, são meses, 4 meses de oração, que significa que no começo a resposta não tinha chegado, a direção não tinha chegado ainda. Neemias vai orando, vai apresentando diante do Senhor, vai confessando os pecados, ele agora apresenta as promessas do Senhor, e de repente a resposta vem, a direção do Senhor vem. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de respostas. O nosso Deus é um Deus de respostas. Tem um salmo que diz: o Deus deles tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não toca, não tem alento, não tem vida, mas o nosso Deus é um Deus que tem braços e nos toca. Ele tem boca, ele fala, ele se relaciona, ele vem, ele responde. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir as nossas orações. Neemias capítulo 1, versículo 11, último versículo do capítulo 1 de Neemias: ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. E aqui ele mostra que ele agora já tinha uma direção: eu te peço que me concedas êxito hoje. Hoje. E que o rei me seja favorável. Hoje, meu Deus, eu vou entrar na presença do rei como todos os dias. Eu vou oferecer vinho ao rei, mas hoje vai ser diferente. Senhor, hoje eu te peço o teu favor. Deus deu a direção a Neemias, que de alguma forma, a posição que ele tinha, o acesso ao rei, Deus iria usar essa situação para abençoar o seu povo. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Hoje, Senhor, num dia comum, eu tenho repetido aqui, em dias comuns, o nosso Deus realiza coisas extraordinárias. Eu vou dizer de novo: em dias comuns, o nosso Deus, ele muda uma chave, ele muda todas as coisas. Quem pode dizer amém? Deus tem poder para mudar todas as coisas num só dia. Num só dia. Para pessoas que estão orando, intercedendo, Deus pode mudar um quadro. Deus pode mudar uma sentença. E aí, Neemias entra na presença do rei para oferecer o vinho. Como ele fazia todos os dias. Num dia comum. Ele vem, ele se apresenta, mas o seu semblante está triste, preocupado, porque ele sabe que, assim como aconteceu nos dias da rainha Esté, lembra de Esté? É a mesma coisa, é o mesmo quadro. Mordecai, seu primo, disse: Esté, havia uma sentença contra o povo de Deus, Esté está tranquila. Ah, não, eu não posso entrar, eu não posso usar esse acesso que eu tenho, porque eu posso morrer, o rei pode liberar uma sentença. O que é que Mordecai disse? Não pense, Esté, que só por você estar neste lugar, você vai ficar protegida. Quem sabe, Esté, não foi para esse propósito que você foi elevada a este lugar. Quem sabe não foi para essa hora que Deus te deu esse emprego, essa posição, este lugar. Quem sabe não foi para esse momento, Esté. É o que acontece. Neemias entende, irmãos, que ele tem um emprego, ele tem um trabalho, ele tem uma função, mas essa função não, ele sabe que não pode ser um fim em si. É um meio para que o propósito de Deus aconteça. E ele entra na presença do rei, preocupado: o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar? Eu não sei nem o que eu digo. E nós lemos lá no mês de Nisan, no 20º ano do rei Ataxés, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Porque um copeiro
não poderia se apresentar com tristeza, estava ali para servir o rei. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser tristeza do coração. E aí, meus irmãos, é interessante aqui, não é? O que a gente lê com muito medo. Quem já sentiu medo aí, levanta a mão. Quem sentiu medo? Diante de alguma situação, o Senhor bateu aquele medo, aquele receio. E está aqui, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados, os meus pais, está em ruínas e as portas foram destruídas ao fogo? E o rei me disse, enquanto Neemias está dizendo, Deus está trabalhando no coração do rei, porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Amém? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Enquanto Neemias está falando, Deus está trabalhando no coração do rei. E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Pede, meu filho. Pede. Você tem acesso. Você tem um saldo. Aqui, eu confio em você. O que é que você gostaria que eu fizesse? O que você gostaria de pedir? E aí, meus irmãos, Daniel faz o que nós precisamos aprender a fazer. Antes de dar qualquer resposta, a Bíblia diz que por alguns segundos, diz assim, então orei ao Deus dos céus. Sabe o que significa isso? Foi uma pausa de alguns segundos ali, que Neemias, ele ficou ali, quem sabe, o rei olhando para ele, ele olhando para o rei, aquele clima. Mas ele não responde de maneira precipitada. Ele faz um jejum de 15 segundos. Uma oração. Se fosse hoje, eu ia dizer, ele começou a falar em línguas. Lá dentro do seu coração. Sabe por que Neemias fez isso, irmãos? Porque a oração era um estilo de vida na vida para Neemias. A oração fazia parte do seu dia a dia. Então ele para. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Isso aqui é uma chave. Que se você não levar muita coisa, leve apenas isso nessa noite, a tua oração pode abrir portas, pode mudar todas as coisas. Às vezes você ouve uma notícia, você ouve ali, alguém telefona, você ouve, não é, alguma coisa chega até você, e você sabe que não tem o que fazer, se Deus não intervir, como eu perguntei para vocês no início dessa mensagem, se Deus não agir, nada pode ser mudado. E eu creio que Deus quer nos levar a esse lugar em que nós paramos o carro. Quantas e quantas vezes a gente recebe uma notícia, irmão, estou com a Mônica no carro, alguém telefona, um dos filhos, alguma situação, a Mônica diz assim, para o carro. A Mônica que sabe, você sabe que a Mônica é uma mulher de oração. Quantas vezes eu acordo de madrugada e essa mulher está orando do meu lado, ou está lá na sala orando, e ela diz assim, para o carro, vamos orar agora. E a gente para o carro. E a gente faz uma oração de alguns segundos. Eu estou aqui para dizer para você que isso precisa fazer parte da nossa cultura, irmãos. Precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Você vai ter os seus momentos de oração, de noite, de madrugada, cedinho, a sua devocional, convocações que nós fazemos aqui na igreja, mas essas orações rápidas, elas fazem todo o sentido, irmãos. Neemias, ele diz, Senhor, eu não posso errar, agora é a minha chance, Senhor, e eu quero dizer uma coisa para você, guarda isso, não basta ter portas abertas, é preciso saber exatamente o que fazer quando uma porta se abre. Amém? Porque às vezes nós oramos para Deus abrir portas, e aí nós pecamos, nós agimos, nós damos mau testemunho quando Deus abre a porta, porque nós não sabemos o que fazer com aquele acesso que Deus nos deu. Provérbios diz, com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência essa casa se firma. Então, nós precisamos pedir sabedoria, Senhor, a porta vai se abrir, o que é que eu vou fazer? Então o rei está perguntando, o que você quer? Fala o que você quer. Ele poderia pedir coisas para ele, pessoais. Mas ele está focado, porque ele é um intercessor. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Ele agora com sabedoria, ele responde. Ah, e versículo 5, eu respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, com o seu favor, que ele me deixe, que o rei me deixe ir lá para a cidade, onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, o rei está ali ouvindo, Neemias fazer uma reivindicação. Veja, isso representaria uma... Neemias é uma pessoa de confiança do rei. Não é? E aí, tá ali, a rainha sentada ao seu lado, o rei pergunta, quanto tempo, ô Neemias, vai levar essa empreitada sua? Já deixou, já liberou. Quando você voltará? Eu marquei um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse. A seguir eu acrescentei, se for do agrado do rei, quando Neemias percebe que o rei estava, né, liberando, ele já aproveitou para pedir outras coisas, né? Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas, não é, para passar ali entre os governadores, até chegar em Judá, e também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, lá de Jerusalém, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que eu irei ocupar. E aqui, meus irmãos, olha que coisa linda, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Visto que a bondade do Senhor, a bondosa mão do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, a bondade de Deus está sobre a tua vida. Eu vou dizer de novo, a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre a tua vida. Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O teu Deus é um Deus bom. O teu Deus é um Deus que tem prazer em te abençoar, em nos abençoar. O que nós precisamos é realinhar o nosso coração, para que haja um propósito, para que o propósito de Deus aconteça nas nossas vidas. Então Neemias entrou, ele fez, ele agiu, ele deu passos de fé. Irmãos, pensa comigo, a Bíblia diz que foram 52 dias, em 52 dias, nós estivemos em Jerusalém, a gente viu aquelas muralhas, até para os dias de hoje, reparar muralhas como aquelas, em 52 dias, que estavam totalmente destruídas, seria algo bastante desafiador, quanto mais naquela época, em 52 dias, os muros foram restaurados, porque a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor estavam sobre esse homem. Aleluia! Ele agiu, ele deu passos de fé, e Deus honrou esse homem de Deus. Quem pode dizer amém? Intercessores oram, mas também agem de maneira prática. Intercessores oram, mas se posicionam, agem, dão passos de fé. Põe para mim o último slide, por favor, para a gente lembrar dos 4 posicionamentos. Eu podia falar muito mais dos intercessores. Você pode ler comigo? Número 1, vamos lá. Intercessores se sentem responsáveis diante das necessidades. Número 2, intercessores, eles se arrependem, eles confessam. Número 3, intercessores oram com base nas promessas de Deus, da palavra de Deus. Em 4º lugar, intercessores associam oração com posicionamentos para devoção, com ação, com posicionamentos. Quem recebe essa palavra da parte de Deus, diga amém.